Né? Tenham todos, então, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Será que nós vamos conseguir ou não? Será que nós vamos conseguir? Depende do quê, né? Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Amém. Mais uma vez, por favor.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Amém. Na, tem uma outra tradução? Tem uma tradução diferente aí? A sua, você leu, Lucilda? Você não tem mais Bíblia? Já leu aí? É a mesma coisa? Hã? É. Provação. Quem tem mais provação? Júlia. Então, tentação, provação. A tentação vem para nos provar. Amém? E a provação vem para nos tentar. Né? A provação vem para nos tentar. E a tentação vem para nos provar. Tentação. O que é tentação? Quando que acontece a tentação? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, tentado, provado. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. Quem que estava lá presente na tentação? Hã? Então, na hora da tentação, na hora da provação, quem está por perto? Hã? Por isso, também Jesus ora e fala para... que a nossa oração deve ser, né, não nos deixe cair em tentação. Né? Porque ele sabe que a tentação é uma hora difícil. A hora da provação, a hora da tentação. A hora que os anjos de Deus não estão presentes. A hora que Deus não está presente. Está presente o inimigo. Né? Então a gente, Deus fala assim: ora e vigia. Orar e vigiar para não cair em tentação. E nós muitas vezes descuidamos, né? E confiamos na carne. Nós descuidamos, confiamos na carne, e aí então caímos em situações em que nós somos tentados naquele momento. E muitos, às vezes, são reprovados, né? Por causa da tentação. Mas a tentação, ela vai ter que existir. Ela tem que existir. As provações têm que existir. Os filhos de Deus serão provados, serão tentados. Né? Os filhos de Deus serão experimentados para que nós possamos aprender. A gente aprende pelas coisas que a gente passa. Então, qual vai ser a reação? Qual vai ser a reação sua na hora da tentação, na hora da provação. Então é uma coisa assim, muito, muito importante. E aqui fala a tentação que há de vir sobre todo mundo, né? Então não é só sobre um ou outro. Ela vem sobre todo habitante da terra. Em outro lugar fala isso, né? Todo habitante da terra. Pode achar, humilde, tem um lugar que fala, né? Então, mas acontece um detalhe. Hoje nós estávamos orando aqui, e a Carmen teve uma visão interessante. Ela via o caminho, e a pessoa estava ali diante do caminho. Estava diante do caminho. Só que ela olhava, em vez do caminho, dizer assim, tocar para frente, quem conhece aquelas esteiras lá do aeroporto lá de Brasília? Então você entra na esteira, ela vai levando você, né? Mas se você entrar na esteira aqui, você vai naquela direção. Não é assim? Se você entrar na esteira assim, vai naquela direção. E se a pessoa entrar de lá para cá? Hã? Ela vai caminhar, ela tem que correr, né, para poder ver se ela prospera um pouquinho, porque o caminho é o contrário. Então, há uma voz dizer para ela assim, ou você está na posição errada, né, ou você não está enxergando, você não está vendo o caminho, ou você está na posição errada, ou o caminho está errado. Não é assim? Porque o caminho, parece que em vez de ela caminhar, o caminho vinha em sentido contrário. Não era uma esteira, mas ela percebia que o caminho era em sentido contrário, né? Só ela mesmo para poder explicar direito essa visão. Mas eu entendi. O que que eu entendi? Se nós não entendermos, né? Se nós não entendermos bem o sentido do caminho, se a gente não entender bem o sentido, nós vamos caminhar para trás, né? Vamos dizer assim, nós vamos retroceder. Nós não vamos prosperar no caminho se você caminhar para trás. Se você caminhar estando numa posição errada, estando vendo o caminho de uma posição errada, de uma maneira errada. O caminho que Deus então quer para nós. O caminho que Deus quer para nós. Que nesse dia nós estamos falando muito sobre isso. Sobre o sair do Egito e sobre o sair do mundo e entrar na terra prometida. Então, quem entrará no santuário? Quem entrará no céu? Quem vai estar apto, em condições de reinar com Deus? Aqueles que foram treinados, preparados, testados, devidamente provados. Não é só uma questão de salvação. A gente vê que não é só uma questão de salvação. Amém? Não é o juízo final. Não é o juízo final. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Isso está, vamos dizer assim, cada dia que passa, vai ficando mais provações, mais dificuldades, mais trevas, mais presença maligna, né? Porque a gente está sendo levado constantemente a situações, em situações onde a gente se perde, né? Vamos dizer assim, a gente se perde no comportamento, nas decisões, na maneira de agir. Bem, em Isaías, se eu não me engano, Isaías, ou Ezequiel, Isaías 24, versículo 16. Isaías, então, versículo 17, 24, 17.
O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que, naquele dia, o Senhor visitará os exércitos, do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória.
Amém. Repete só o 23.
E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória.
Amém. A gente não fica assim orando, desejando o reino de Deus, querendo o reino de Deus. Nós não gostaríamos muito que Deus reinasse sobre nós. A gente não faz oração, o Senhor reina sobre mim, o Senhor dirige. Quero ser santificado, que todos digam, um milagre que se fez. Tá vendo? E então, é que é? Com o coração transbordante de amor. Tá vendo? Quer dizer, o que mais? Que eu morra. É. Aí, né, voa um mosquito perto da gente, a gente já tá. Que eu morra. Tá vendo? E que vivas, meu Jesus. Age em mim. É. Como tu és. A imagem. Oh, beleza, hein? Mas, então, nós não queremos que eu morra. É só eu que vou morrer? Não, né? que eu morra e que viva, meu Jesus. Nós estamos desejando isso. Nós estamos fazendo orações, nós estamos fazendo pregações, nós estamos desejando. Amém? Nós estamos querendo, nós estamos forçando o céu para vir, para Deus vir. Ou não? Nós estamos querendo. Acaba, que acabe tudo. E que Deus, né? Que venha o fim. Que venha o fim. Ou não? Amém. Né? Mas, quando a coisa, a gente pula longe. Né? Como é que vai ser? Será que nós vamos conseguir? Como será? Será que nós vamos realmente entender e desejar que esse milagre aconteça, né? Que seja feito? Amém? Ou vamos passar isso para outra geração? Vamos passar essa para a geração aí do Miguel que se dane, a Júlia, vamos passar isso para a geração da Júlia, do João Vitor. Vamos empurrar a bola para frente? O que vocês acham? Hein? Então é custoso, né? Não é fácil, não. Não estranheis a ardente provação, prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Não é assim que está escrito aí? 1 Pedro? É? Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Então, se nós nos propomos, se nós partiu de nós a ideia, partiu de nós a ideia de ser a igreja, não foi? Nós não queríamos ser a denominação. Não, nós não queremos ser a denominação, nós queremos ser a igreja. Né? Quem inventou essa coisa e trouxe para nós? E aí? Né? Então, nós não queríamos. Por que nós não queríamos ser a denominação? Por que nós não queríamos ser a denominação? É, porque as denominações não têm essa. Não tem essa palavra, né? Vamos dizer assim. A denominação não tem essa palavra. Se você quiser ouvir isso numa denominação, você não vai ouvir. Lá não tem isso. Na Igreja Católica não tem. Na mãe não tem. Nas filhas também não tem. Né? Essa palavra, qual? Essa palavra, nossa, é uma palavra assim. A igreja assumindo. Hã? É. A igreja assumindo, né? Quer dizer, nós somos a igreja. Você já foi daí? Não, nós não vamos na igreja. A igreja não é o prédio. Essa visão, essa nós concordamos com isso. E resolvemos ser a igreja. Aí, assumindo essa, vamos dizer assim, essa fé, essa responsabilidade, vieram as provações. Tem que vir as provações. Tem que vir. Para quê? É. Tem que vir as provações. Porque se realmente nós formos testados e aprovados, Deus então virá na nossa geração. De repente virá o Senhor, o Luiz está falando. De repente virá o Senhor na nossa geração. Né? Para que ele venha na nossa geração, é preciso não esquecer disso, que primeiro tem que manifestar o anticristo, tem que vir a apostasia. Então, a igreja provada, testada, é uma igreja que ela vai suportar a presença do anticristo, ela vai suportar a apostasia no meio dela. Ela vai suportar, porque a apostasia é perda da fé. As pessoas que perderam a fé, que não, isso tem que acontecer, porque só perde a fé quem tinha fé. Amém? Então, anticristo é contra Cristo. Então, são pessoas que começam a ficar contra Cristo. Né? Contra a apostasia. Bom, mas será que para que aconteçam essas coisas não precisa existir uma igreja capaz de suportar? Uma igreja capaz de suportar, de... Então, é isso. A gente fica... É muito apertado. Né? O temor, a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra. De todos se moverá a terra. Não tem uma palavra que diz assim, que os montes serão aplainados, os vales serão aterrados, os outeiros, etc. Né? Então, em outro lugar, também, se não me engano, Ezequiel 34, como é que está aí?
A perdida.
Lê antes. Leia a partir do versículo 11.
Porque assim diz o Senhor Jeová. Eis que
eu... Leia de novo. Porque assim diz...
Porque assim diz o Senhor Jeová. Eis Amém? Que eu...
Assim diz o Senhor Jeová. Então, Deus um dia falou isso. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta... Toda palavra de Deus tem que se cumprir. Toda palavra de Deus tem que se cumprir. Um dia, Deus falou isso através do profeta. Né? E vai se cumprir. Agora mesmo, quando Deus fala, a provação que virá sobre todo habitante da terra. Né? Nós lemos lá também Isaías. Nós vimos no Apocalipse falando da provação que virá sobre todo habitante da terra. A gente vê em, no Pedro, em Lucas, a gente vê nas escrituras do Novo Testamento, falando sobre as provações. Ao que vencer, quem vence é porque lutou. Né? Quem vence é porque pelejou. As provações que vêm sobre nós. Todo tipo de provação, todo tipo de prova. E quem nos prova, e quem nos apacenta, e quem realmente, porque por que que a denominação, por que que a denominação não deu certo? Hã? Por que que as denominações não deram certo? Apartai-vos de mim. Esses que não quiseram. Aí aparece uma igreja querendo o reino de Deus. Pode você ver. Aparta de mim os que não quiseram que eu reinasse. Então ele vai. A denominação que não deixou Deus reinar, ela assumiu o reino. Lá na comunidade, aquela visão da menina, aquele sonho, né, que nós tivemos lá da comunidade, aquilo ali é não ter deixado Deus reinar. Eles assumiram realmente o governo e depois dividiu, ficou duas denominações, que foi Sara, a nossa terra e a fonte da vida, né, dividiu feio aquilo ali, foi o cumprimento da palavra. Mas por que que aconteceu? Porque não quiseram o reino de Deus. Não quiseram o governo de Deus. Aí muitas outras. Você acha que a Igreja Católica aceitou o reino de Deus? Claro. Está evidente que ela não aceita o governo de Deus. Ela não aceita o governo de Deus. Aí ela fez o que quis. Pegou a criatura e jogou no lugar do Criador. Pegou a criatura e pôs no lugar do Criador. Fez do jeito que ela quis. Não é do jeito que Deus quis. Pode ser que nós estamos errados. Mas não pode ser que nós estejamos errados. Pode ser que a gente esteja louco, doido. Né? Aí pronto. Também acabou, morreu, não deu certo. Vocês me perdoam, a gente vai, né? Para onde tiver que ir, né? Mas a proposta, a fé que a gente tem é essa. Qual é? Hã? Deixar Deus reinar. Deixar o governo de Deus acontecer. Deixar, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Lá ele reina. O reino dele não é desse mundo. Mas nós estamos pedindo. Aí nós enlouquecemos, encrespamos, e nós não sei o quê, né? E aí, falou, vamos fazer um negócio? Vamos pedir o reino de Deus? Senhor, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra. Se não der para fazer por aí, faz aqui, Senhor. Amém? Com nós. Aí, claro que Deus sabe que não pode ir chegando e fazendo, porque a gente não vai aguentar. Amém? Deus não pode chegar e fazendo a vontade dele no nosso meio assim, de qualquer jeito. Pode? Nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não fica um, meu irmão. Amém? Não fica um. Então, Deus, eu estava olhando e falando assim, meu Deus, coitadinho dos meninos, eles não estão sabendo o que, que eles estão querendo. Eles não estão sabendo o que, que eles estão pedindo. Eles estão vendo o caminho de trás para frente. Eles estão olhando o caminho de trás para frente. Né? A visão. Então, procura saber o que, que significa o caminho. Procura saber realmente o que, que vem a ser. Isso que nós estamos querendo. Isso que nós estamos querendo. Que é o reino de Deus. Que ele reine sobre nós. Amém? Aí vem então, para que eu reine sobre vocês, alguma coisa precisa ser feita primeiro, né, Toninha? Alguma coisa precisa ser feita. A igreja precisa de ser lavada, regenerada, a igreja precisa ser provada, a igreja precisa ser testada, né? A igreja precisa ser ensinada por Deus. E ele fala aqui, eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo. Se você deixar eu reinar, eu vou reinar. Mas você tem que deixar eu reinar. Apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Então assim diz o Senhor. O mesmo que o Senhor que disse lá para Ezequiel, é o mesmo Senhor que está hoje aqui reinando. Hoje aqui reinando. E ele diz assim, eu mesmo. Eu não vou passar isso para ninguém. Né? Então ele fez, ele desceu do céu, ele mesmo pisou o lagar, ele mesmo falou, ele mesmo cumpriu e ele mesmo fez. Amém? Não está escrito isso? Está ou não está? Ele não passou para mim. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Então ele não passou essa tarefa para nós. Amém? Ele só precisa que a gente, né? Ele só precisa que a gente guardar a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há sobre vida. Então, para tentar todos os habitantes da terra. O que vai nos proteger é a palavra. Guardou a palavra da minha paciência. Né? Então, o que vai nos proteger é a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração. Botei a minha palavra na sua mente e no seu coração. Eu peguei, esse é o conserto que eu vou fazer com a igreja. Eu vou botar a minha palavra na sua mente e no seu coração. Então é o que Deus está fazendo. Só vai suportar quem tiver a palavra. Volta aqui no Apocalipse, você vai ver. Ó, bem claro. Guardou a palavra. Guardou a palavra. Também eu te guardarei. Só tem uma maneira de você suportar. É tendo a palavra. Ontem nós falamos lá em Caldas uma coisa interessante, que foi a armadura de Deus. Você tem a armadura? Você tem a armadura de Deus. Só que tem uma coisa que muita gente esquece. Que a principal arma, que a principal peça da armadura É a espada. Amém? É a espada. Por quê? Porque é o seguinte, imagina você com a armadura e com a mão livre. Você vai levar pancada na cabeça, pancada daqui, dali e tal, etc. E você não vai suportar. A armadura completa, tem a espada. Amém? A espada. Só a armadura sem a espada. Porque a espada, ela tem, como nós falamos ontem lá, dupla função. Ela precisa, com ela você defende, e com ela você ataca. Né? Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Você vai resistir o diabo só com a armadura? Não. A armadura, tudo bem, ela vai te ajudar muito. Muito. Mas tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra. É fundamental. É fundamental. Por isso é que eu forço a pessoa a falar. Eu quero que você fale. Porque a palavra, ela está na tua boca. E aonde mais? No teu coração. Romano está falando, a palavra, ela está na sua boca. Se ela não tiver, tem que pôr. Amém? Porque o lugar dela é na sua boca e no seu coração. Amém? Quando a palavra é de Deus, ontem nós chegamos lá, tinha pouca gente. De lá mesmo, tem 3 pessoas que estão participando. Né? Nós fomos 5, com 3 que estavam lá, 8. Hã? Ah, é, tem 5 de Pires do Rio. De Pires do Rio também. Mas as 3 pessoas que estavam lá participaram bem da reunião, né? E elas estavam, quando as 4, tinha umas 3 semanas que a gente não ia, por um motivo ou outro, acabou não indo. Então, durante o dia, ela ligou e falou, nós estamos aqui numa tristeza, nós estamos aqui numa angústia. Vocês não vierem essa semana, a próxima vocês não acham nós mais aqui não. Então, e interessante que o tanto que faz efeito a palavra, né? Que ficou muito diferente. Eles ficaram muito diferentes. A palavra faz um efeito tremendo. Vocês não imaginam tanto. Amém? A palavra de Deus. Certo? É com ela que nós nos defendemos e com ela que nós ferimos o inimigo. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. Aí você analisa, lê, não pode só ler, por isso que às vezes eu paro ali, eu paro quando eu vejo a pessoa, só no ler já faz diferença, sabia? Só no jeito de ler já faz diferença. E quando você lê, querendo entender, você lê, volta, às vezes o segredo está no meio da frase, Às vezes o segredo está no começo, às vezes está no fim, né? Aquilo precisa ser analisado, digerido, entendido. Nós não podemos simplesmente ler. Eu preciso colocar isso e do meu coração. Por quê? Ela só vai funcionar como espada se ela estiver na minha mente e no meu coração. Ela só vai funcionar se ela estiver. Se não, chega na hora, eu não tenho. Amém? Eu não sei o que, que eu vou fazer, o que eu vou falar. E o inimigo, então, leva vantagem. Ele leva vantagem porque eu não tinha a defesa. Amém? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, versículo 16. A quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. É assim que está aí no seu... Com juízo ou com justiça, a mesma coisa. Tem alguém com justiça? Do humilde aqui, com justiça. É, Fernanda também está com justiça. Isso significa o seguinte, apacentá-las-ei com justiça. Então eu vou para Deus como se eu tivesse razão. Deus vai e fala, peraí, nem sempre você tem razão, vocês concordam? Nem sempre você tem razão. Agora, só que nós não gostamos, nós não achamos bom. Quando somos contrariados, nós não gostamos, Celina. Então, às vezes, Deus permite que a gente seja esfolado, a gente seja ali massacrado, contrariado na nossa vontade. Para quê? Para mim aprender. Para mim testar a minha paciência, testar a minha capacidade de suportar. Nós não aceitamos ser contrariados. Então Deus vai nos apacentar, vai nos conduzir, nos dirigir de qualquer jeito, do nosso jeito? Não. Com justiça. Se eu tiver razão, Ele vai me dar razão. Se eu não tiver razão, Ele não vai me dar razão. Por isso é que nós lemos esses dias aí, bem-aventurados, as virtudes do Espírito Santo, Deus, a gente adquirir essas virtudes, é muito difícil. Mas os filhos de Deus as terão. As virtudes do Espírito Santo. Né? Amém, gente? O Amigo está aqui. Lucas. Lucas 21. O que, que tem aí, Luiz? Lucas 21. Lucas 21. É. Como é que é? É. Olhai por vós, 34. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Venha sobre vós de improviso no dia da tentação, no dia da provação. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Virá como um laço. Como, quando você menos espera, porque o laço é assim. Como é que é o laço? Aí, é interessante todas as coisas você parar e observar. Por que o laço? Hã? O quê? O que você sabe sobre o laço? É porque tem o laço de pegar o passarinho, tem o laço de pegar a paca, o bicho, etc., né? Mas também tem um laço de jogar para pegar o boi, por exemplo. Pegar o boi. Aí o boi está correndo. Está vendo? Quando o laço vem, o bicho chega a capotar. Ele chega a capotar. Por quê? É de supetão, né? Uma coisa assim que vem. O laço apareceu. O laço apareceu e. É. Né? O laço é uma coisa. Por isso é que aqui ele usa essa expressão do laço. Porque o laço é impossível que você se defenda do laço. Aí. Presta atenção. É impossível que você se defenda do laço. Então, tem que orar e pedir a Deus para nos livrar. Deus nos livre do laço do passarinheiro. Deus nos livre do laço. Tem misericórdia de nós. Por quê? Fala mais alto, Lucas. Daí o microfone.
Porque é impossível escapar dele.
Impossível. É impossível escapar do laço. Amém? Deus tem que livrar você do laço antes do laço vir sobre você. Depois que vem, meu filho, agora é ver como é que você vai fazer para se livrar do laço. Mas você já está no pau da goiaba. Já está laçado. Amém? E quantas vezes, eu imagino assim, quantas vezes não veio sobre nós um laço? E por que veio? Porque a gente descuida. Porque é o seguinte, se o boi não estivesse ali, o laço não viria sobre ele. Né? Aí, se o boi fosse um boizinho magro, desajeitado, quem queria jogar laço nele? Mas é porque era um boi bonito, né? uma vaca, ajeitada. Então você está caçando, né? Conforme a vaca, ela está caçando um jeito de ser lançada. Ou boi, caçando gente lançada. Então, tem situações que nós poderíamos evitar. Porque ali, tá. Aí você vai à caça. Aonde que é colocado o laço? Aí o caboclo põe tinha lá debaixo do piquezinho, tem aquelas florzinhas do piqui, que o veado gosta demais, né? O veado, vamos trocar o nome, bota outra, né? O como é que chama lá o... A cutia, a paca. Gostam muito. Aí, gosta muito. Então, lá, ele pega debaixo da árvore e ele pega a florzinha de outras árvores, traz tudo para essa daqui, arruma bem o lugar, deixa bem o lugar, porque os bichinhos, eles são espertos, assim, eles percebem que alguém mexeu. Você tem que deixar o mais natural possível. Tá? Botou ali, aí o caçador fica lá em cima da árvore. Esperando. Dá um pouquinho, vem o idiota e... Mas por que ele foi lá? Então, quando você vê certas situações acontecer, você já pode perceber que a pessoa estava na hora errada, no lugar errado, fazendo coisa errada. Amém? Então, o natural explica o espiritual. Toda escritura, você tem que estudar a escritura dessa maneira. Por que Deus usou a expressão, usou a figura do laço? Né? Porque o laço, aí o laço desarmou o laço. A caça consegue sair fora? Quando que uma caça conseguiu sair fora do laço? Nunca. A não ser que o laço não seja bem colocado. Mas se foi bem colocado, se foi bem armado, a caça não escapa do laço. Amém, gente? E nós? Né? Então, orarmos para que Deus nos livre. Deus nos livre. Naquela oração de João 17, que é muito interessante, quando Jesus fala: Pai, não vos peço que os tire do mundo. Nós estamos no mundo, fazendo negócio, comprando, vendendo, envolvido com as coisas, etc. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande, porque existe uma coisa que se chama o laço, a armadilha. Pedro, Paulo fala, eu não, como é que ele fala, ele usa uma expressão, ele fala, eu, os ardis, como é que é, Sérgio? Não ignoramos seus ardis. Hã? Não ignoramos seus ardis, seus desígnios. É, o seguinte, ele falou, o Satanás é esperto, ele é, né? É que é artilhoso. Ele é muito esperto. Abaixo, ontem a gente falou lá em Caldas, e a visão da menina, a visão que a menina teve lá, a Marília, né? Que do alimento, né? O alimento assustou quando abriu o alimento, as pessoas assustaram com o alimento. Mas o alimento era bom. Porque nós colocamos lá para eles. Lá, a gente colocou, a igreja aqui já sabe, nós falamos, Deus, abaixo de Deus, o maior, abaixo de Deus, entendeu? É Lúcifer ou Lúcifer? É Lúcifer? É. Que a gente... Então, a serpente, Satanás, etc. tal, que todo mundo ignora. Você vê, ele é tão esperto que ele prefere ser ignorado. Mas não é assim que você põe o laço lá? Aí você vai ficar lá perto esperando? Não, meu filho. Arma o laço, ó. Arma o laço, ó. Depois você só vem buscar a caça. No rio a gente arma lá pro peixe. Você tem aquelas boias pinda, né, que a gente põe lá e o bicho cai mesmo. Dificilmente você vai lá no outro dia que não tem um pendurado lá, não é não, Paulo? Se tiver peixe no rio, cai lá. Só se não tiver peixe. Se tiver, então ele, abaixo de Deus, é ele. Depois tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, etc. E o homem. E ele persegue a gente. Arma laços. Aproveita da humildade, aproveita da sua bondade, aproveita da sua simplicidade. Infelizmente, a gente tem que ser mais esperto. A gente tem que ser mais esperto. Né? Como? 2 Coríntios 2:11. Por isso que nós precisamos do humilde aqui, ó. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É. Não ignoramos a sua qualidade. Não ignoramos a sua capacidade. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não é? Quando foi que ele alcançou vantagem? Hã? É. Amém. Deus falou conosco? Hã? Falou? O que vocês acham? Aí, olha aqui, por exemplo, assim. Você concorda que os cristãos, os crentes, de um modo geral, vive, a gente vive no mundo como se não houvesse o inimigo? A gente vive no mundo como se não houvesse as armadilhas, Serinho. Os laços. A gente vive... Nossa... Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre Lê para mim, Renata. Renata, não. Ué, o Ney veio hoje, a Renata ficou de plantão? Com a garganta?
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Repete.
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Quando for provado. Provado, quer dizer, você foi tentado e foi... Deus provou você e aprovou. Deus provou você, tentou, provou e deu certo. Então aí, ele com certeza, eu posso até prová-lo mais ainda. O santo vai ficar cada vez mais santo, o justo cada vez mais justo, né? A perfeição, a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Amém? Agora, interessante, que hora que a gente foi tentado? Por que fomos tentados? Ninguém sendo tentado diga, Deus está me tentando. Não, não é Deus. Eu sou tentado porque tem alguma coisa em mim que me tenta. Tem alguma coisa em mim que me tenta. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Não é Deus que tenta a gente. O inimigo sabe que você tem aquele problema. O inimigo sabe que você tem aquela fraqueza. Ele sabe. Então, o problema, a tentação, ela está em você. A tentação, ela está em nós. O inimigo, sabendo, aponta. O inimigo, sabendo, vai lá e bota o dedo. Ó, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, Por exemplo, eu fui lá, por que que eu fui lá botar o nariz na florzinha que está lá? Para quê? Por que que eu não passei de longe, que eu não fiquei assim, não, ali tem muita flor. Aquele negócio ali está muito... Eu vou passar de longe. Aquilo ali está muito tentador. Né? Por que que eu fui tentado? Ah, mas eu não aguento. Amém? Eu não, sabe? Só esta vez. Só essa vez. Daí, né? Só mais essa vez. Aí a gente vai lá. E o inimigo sabe que eu tenho, que eu sou apaixonado por aquilo. Aonde está então a tentação? É um, vamos dizer assim, um demônio. É um demônio, uma coisa que mora aqui e não quer sair. Vê? Anota. Amém. Não é isso mesmo? Deus não falou conosco? Resista ele e ele... Se ele ficar aí um tempo, assim, sem dar pelo menos um cheirinho na flor... Não, eu vou ficar aqui mais não, né não, filho? Vou ficar aqui mais não, mãe. Deus me livre, não é não? Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus. Tem misericórdia, Jesus. Senhor, às vezes nós falamos, às vezes nós, ao falarmos, aliviamos, fazemos questão de aliviar um pouco a igreja. E seria essa talvez um erro, uma falha, do pregador, querer aliviar a igreja de uma verdade, de uma palavra tão séria, tão importante em nossa vida. Eu fui tentado, enganado, é por causa de um de alguma coisa que precisa sair de mim, de alguma coisa que permite que os meus pés estejam presos, permite que as minhas mãos sejam presas, alguma coisa em mim. Que às vezes resiste e não quer me deixar. E é isso que me leva, tem me levado. A permitir que os laços, os ardis de Satanás me atinjam. Eu, quando às vezes pensava que já tinha superado certas coisas, eu que imaginava já livre, me deixei novamente ser levado ali pelo engano, e aquilo me fez mal, e aquilo me prendeu, me machucou, e eu fiquei: Senhor, sem força, sem como me livrar. Não fosse o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, me achar ali preso e me soltar. O que seria de mim se não fosse a misericórdia do Senhor? O que não seria de mim? Que seria de mim, não fosse o meu pastor, aquele que apacenta as ovelhas, as suas ovelhas, me ter encontrado, me ter achado ali, preso, e me soltou, e me livrou, e soltou as cadeias que me prendiam, e me libertou. Obrigado, Pai, que eu possa aprender com as minhas tentações, que eu possa aprender, Senhor, com as concupiscências que estão em mim. Ajuda-me, Senhor. Eu te peço, não só por mim, mas por toda a igreja que está comigo, em nome de Jesus, por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.
Acesso a ti e me deixei chegar aos seus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do seu filho tenho livre acesso a ti e me fez chegar aos seus pés.